Como que essa situação se deu? Provavelmente sem os devidos documentos, provavelmente sem os devidos dados. Então, por que escolher o Banco Master? Mesmo com todas as denúncias, mesmo com, desde setembro do ano passado, o banco está com a liquidação. Então, é uma situação que precisa chamar atenção, porque muitas das vezes, o brasileiro que paga aposentadoria, que sofre, que dá tudo de si, ele não conta com gestores à altura do seu trabalho. E esse caso do Banco Master, ele está mostrando disparadamente isso. No final do fala o que indica. Quem indicou esse fundo aqui? Se indicou e é meu amigo, vamos lá, né? E espero que muita coisa ainda vai vir disso. E a CPI nem começou. Nem começou e já está dando toda essa repercussão, essa história aí do Banco Master.
O ponto que a gente tem que lembrar é que esse dinheiro que foi roubado, né, que foi lesado, é o dinheiro de muita gente que sonhava em um dia ter uma vida tranquila. Sonhava em poder se aposentar, sonhava em pagar, ajudar a pagar a faculdade dos filhos, dos netos. E o pior é que a gente não vê, de vez em quando um ou outro está falando, mas eu pelo menos não estou vendo um grande movimento do Congresso, do Senado, dos políticos, trazendo luz sobre esse caso e cobrando os esclarecimentos. E é isso que me preocupa. A gente elege um político para ele ser um funcionário público, um servidor do povo, não alguém que entra nos esquemas e quando nós mais precisamos ele se cala. Então, fica aqui o meu pedido, o meu clamor em nome do povo brasileiro, para o deputado, para o senador, não só na esfera federal, aí tem a Rio Previdência, os deputados do Rio de Janeiro e qualquer outro estado que tenha envolvimento, vamos cobrar, vamos agir. Cadê essa CPI que não sai do papel? Cadê o movimento? Cadê você, deputado, senador, que está mais preocupado com as eleições desse ano do que o aposentado e o pensionista que perdeu o recurso dele e amanhã não tem como pagar suas contas quando realmente precisar desse dinheiro? Então, Fernando, é bizarro.
E tem um detalhe que passa despercebido muitas vezes, que é o tempo de ação. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, há mais de um ano, alertou a situação da questão dos investimentos, um tanto quanto problemáticos, as aplicações que colocavam em risco ali a questão do orçamento para...
E recomendou a não aplicação, né?
E recomendou isso. Falou sobre isso, falou sobre isso. E a decisão da prisão, da investigação, nasce apenas mais de um ano depois deste fato acontecer. Então, tem uma questão aqui que é o nosso tempo de resposta. Se todo mundo sabia que tinha algo errado, ou se parecia ter algo errado, por que não agir de maneira mais rápida? A gente espera a panela estourar com a pressão para realmente tomar uma ação. E é urgente que a classe política ela se una em relação a esse caso. Nós estamos vendo a mobilização assídua apenas de um grupo político no Brasil, que tem sido o movimento Brasil Livre, MBL, está conclamando protestos aqui na cidade de São Paulo, na porta do banco, tem falado bastante sobre isso, mas nós precisamos que todo mundo se una nessa luta. Vai ter envolvido de tudo quanto é lado, de tudo quanto é gosto, mas é importante a gente esmiuçar esses gargalos. Lá atrás, a Operação Lava Jato mostrou que a Odebrecht e várias outras construtoras, vários outros grupos, eles tinham uma cadeia de tão inteligente, tão requintada no sentido da corrupção e que fez muita gente acordar para problemas estruturais, como Caixa 2, como a situação das doações empresariais nas campanhas políticas, muitas questões que mudaram a partir disso. Nós precisamos aqui de um olhar para as estruturas que levaram esse caso a acontecer, para combater que essas mesmas estruturas não estejam acontecendo nesse momento em outros espaços, com outros grupos, em outras áreas. É isso que faz o Brasil crescer e melhorar. É tampar esse gargalo da corrupção, da impunidade e mais, desse uso do público, do Brasil enquanto país, para servir interesses privados. Esse é o maior problema do nosso país.
Muito bem. E esse problema está gerando muitos comentários aqui. A gente quer ouvir sua opinião. Faça como o Marcelo Maciel, 3209, mandou aqui para a gente. Olha só. Master e INSS deixando a Lava Jato no bolso. Um escândalo pior que o outro. É verdade. Jess falou agora.
E quem deixou a Lava Jato no bolso também, né? Foi a impunidade, foi a capacidade, às vezes, de aquilo que parecia crime agora já não parece mais. Então, que isso não se repita, que a gente aprenda, né, com os erros e acertos. Ah, porque o xerox estava errado, aí invalida o processo. Ah, porque entregou 30 segundos depois, aí invalida o processo. Então, que a gente aprenda também com os, entre aspas, erros, né, que foram apontados para anular tanta coisa que a Lava Jato tinha trazido como avanço. Inclusive, tem empresa, né, que fez acordo, devolveu o dinheiro para o governo e hoje entrou com um processo para tentar reaver aquele dinheiro que ela pagou, né? Como se aquilo tivesse saído do nada. Então, que o INSS e que o Banco Master, Fernando, que isso não se repita. É,
eu vou agora direto para a redação. Já temos aqui direto da redação? Temos sim, porque ele que tem entrada franca aqui, ele tem crachá permanente no Morning Show. David de Castro separou outros assuntos polêmicos para a gente. Conte tudo, David, bem-vindo mais uma vez.
Exatamente, a gente se baliza bastante também em relação às imagens que estão circulando nas redes sociais. Uma delas tem chamado bastante atenção e trata de uma abordagem de um policial que estava tentando colocar ali o suspeito na parte de trás da viatura, muitos chamam tradicionalmente de chiqueirinho. Quando o suspeito acabou não retirando a perna, esse policial então começa a dar chutes e tenta forçar a tampa contra essa pessoa. Então, o caso está sendo apurado, já foi aberto um inquérito para apurar essa situação que aconteceu em Mauá, aqui na região de São Paulo.
Muito bem. É, David, essa situação, né, coloca, né, em evidência algo muito discutido atualmente, né? Questão, nisso aí a gente pode falar sobre outras questões aqui na bancada que a gente já falou, mas tem um outro assunto que a gente discutiu aqui também, que é o Oruan, na verdade, Mauro, né? Oruan é Mauro, ao contrário, né? Novidades também com relação a isso, ele estava foragido.
Exatamente, Mauro Nepomuceno agora é considerado foragido da justiça. Por quê? Ele responde em prisão domiciliar ao processo de tentativa de homicídio qualificado, só que ele descobriu diferentes medidas em relação ao monitoramento dele. Ele usa uma tornozeleira eletrônica, tornozeleira essa que está desligada desde o último domingo, e foram 66 episódios de ocorrências relacionadas ao Oruan, ao Mauro Nepomuceno. Então, agora ele é considerado foragido porque não se sabe o paradeiro dele e ele está com a tornozeleira desligada. Agora a polícia busca informações para tentar capturá-lo mais uma vez, né? Ele que já esteve envolvido em uma série de polêmicas e agora mais uma vez ganhando cenário aí com esses 66 episódios. Entre eles, não estava respeitando ali de ficar cumprindo a prisão domiciliar no período noturno, também desligava o aparelho, aí ele foi até mesmo chamado para a central de monitoramento para que fosse feito o reparo e a substituição até do tornozeleira, só que mesmo assim ele continuou descumprindo as medidas e agora é considerado foragido, Fernando.
Muito bem, a gente já falou, o papo é, segura essa, tapapapá, tarapapá.
O rap, peraí, o rap tá pronto.
David. Obrigado, David. Sempre, ó, te falei, você tem crachá permanente aqui. Gente, Oruan. O papo é, segura aí, vou te falar, a moçada, não sei o que lá.
Fernando, Macunaíma é o anti-herói brasileiro, mas ele ainda tem caráter, né? A gente tem que ver, quando a gente assiste um vídeo desse, de um elemento como esse, que rompeu 66 vezes, que sai da cadeia como se fosse um herói. É o fim da nossa cultura, né? E não estou falando a cultura de inteligência, a cultura de eu estou falando sobre valorizar a ética, valorizar as pessoas de bem, né? A Dona Maria que está lá vendendo a sua pamonha, o seu Zé que está vendendo a pipoca, quem sai para trabalhar e pega 2-3 ônibus por dia, você aplaudir um bandido. É o fim da picada. Agora, a justiça deixar o cara chegar ao número 66 também é brincadeira, né? Eu vi que ano passado, foram mais de 10 violações consideradas graves. Queria ver se fosse um Zé Ninguém, alguém que não é famoso, que não tem uma rede social grande, se a justiça tinha deixado ele solto, Fernando. Então, assim, ah, ele tá foragido, vai aparecer, porque gente famosa aparece, não tem jeito. Uma hora, qualquer lugar que ele estiver andando aí, alguém vai reconhecer. Agora, a pergunta é, quando ele aparecer, vamos fazer o quê? Vamos botar outra tornozeleira nova e vida que segue?
Mas 66 vezes haja ferro de solda, hein? Pra conseguir fazer
mas esse é um detalhe,
tanta remoção. Né? E acho que ele até poderia tirar umas férias lá na Papudinha pra ensinar, né? Porque o Oruan conseguiu, depois de 66 tentativas, conseguiu remover a tornozeleira. Coisa que o o ex-capitão, né? Daqui a pouco vai virar ex-capitão, não conseguiu.
Como nossa, sonha,
mas
né?
Um detalhe que chama atenção, né? Pra você ver. Por que você acha que é tão diferente o fato de, a partir do momento que houve a situação com o ex-presidente Bolsonaro, ele ter sido preso?
Uma vez, né?
O Oruan, né? Ter tantas chances, tentativas, ter tanta gente, assim, no entorno dele que defende e protege. Aqui que você... Você acha que é dois pesos, duas medidas?
Jamais. Inclusive, me surpreende pesos, o volume, né, de pessoas em volta do carro do Oruan, que foi algo que você falou do Bolsonaro agora, né? Que não se repetiu.
Não, quem ele falou do Bolsonaro foi você. Sim, primeiro, a com a foto comentou, ali na cômoda.
Porque os casos são diferentes, né? Dois casos,
obcecado,
duas medidas.
Obcecado.
O Oruan, inclusive, apesar de eu não ser um fã dele nem nada, mas ele tem mais apelo popular do que o Bolsonaro.
Não, sim, Oruan, ele foi eleito um monte presidente de gente, da República. Foi,
tem mais apelo popular.
Tem mesmo.
Rapaz,
saiu da cadeia.
Fantástico ali, mundo de Henrique.
Saiu da cadeia com um monte de gente em volta. Saiu da cadeia ali com o pessoal.
Você nunca viu gente em volta. Inclusive no dia que marcada, Bolsonaro, né, levou a facada do ex-integrante ali, militante do PSOL, ele tava rodeado de uma multidão gigante. A partir do momento que você vira aqui e fala pra gente, ah, o Oruan tem mais apoio popular que o Bolsonaro. Isso é irreal. Nós estamos falando de uma pessoa que venceu eleições presidenciais e que quase venceu, a diferença pífia de 1 milhão e 500 votos, salvo engano, a menor diferença em relação à última eleição. Então, assim, é óbvio, e até pelas manifestações, pela quantidade de gente que comove, é óbvio que Jair Bolsonaro tem muita mobilização popular. É por isso que a cada 3 palavras que você fala, a pauta pode ser comportamento, moda, cultura, comida, você consegue mencionar Bolsonaro e falar alguma coisa da papudinha.
Mas essa,
e fica
essa
aqui
época,
o meu pedido,
eu acho que é um desafio
aos
pessoal
advogados
dele,
de Jair Bolsonaro. Convidem o Henrique para visitar o ex-presidente. É o sonho dele entrar lá, tirar uma foto,
não,
conhecer.
Eu acho.
Gente, da vida
e
dele.
Nós vamos transmitir ao vivo, hein?
Se fosse,
convida e vamos passar ao vivo a visita.
Se fosse para substituir o Rogério Marinho como o cavaleiro
do
apocalipse do
Flávio, você quer ser visto?
Não, jamais. Mas como cavaleiro do apocalipse das notícias ruins pro que será ex-capitão em breve, aí eu até aceitaria dar visitinha. Imagina, seria um prazer virar para ele e falar que ele não é mais capitão quando esse momento finalmente se concretizar. Mas assim, a justiça está esperta.
Olha que
se
você aceitou, hein?
Abriu, se a justiça abriu os olhos aí para o Bolsonaro, que tentou violar uma vez, só a tornozeleira, por Oruan passou 66 vezes, acho que fica aí um peso para a gente colocar. Bolsonaro é mais perigoso que o Oruan para a sociedade brasileira.
Meu Deus!
Estão vendo aqui, Jess, Matheus, Henrique, eles estão, cada um tem uma opinião, você também tem, né? Quero saber o que você acha, manda a sua opinião pra gente, você tá em casa, tá no carro, tá no trabalho, participe com a gente, deixe a sua opinião nos nossos canais, no Instagram também, no WhatsApp, enfim, pela internet, olha o número aí. Você está vendo, 1191-3258-055. Tem também a enquete do dia, se você é a favor ou não da redução da jornada de trabalho, 6x1, né? Você acha que isso vai impactar a economia? Vida? Você é um empreendedor? Manda lá a sua opinião. A gente faz agora um rápido break na nossa rede de rádios.
Olha o espírito, aperta aí!
Fogão Daco Diplomata, 5 bocas, mesa de vidro temperado, nas lojas 100, só 2.098 à vista, ou 12 de 202,40 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas, 3 gavetas, amêndoa ou branco, nas lojas 100, só 2.098 à vista, ou 12 de 202,40 por mês. E só nas lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Jovem Pan. Morning Show.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Jovem
Pan. Quer viver de dividendos um dia? Aprenda comigo, Alan Gani, a escolher as ações certas que pagam renda passiva todo mês direto na sua conta. Curso direto ao ponto, sem enrolação. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje mesmo.
always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you in my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home. Cause I was doing better alone. But when you said hello,
nessa situação que estamos voltando para a rede de rádios agora nesse momento. Valeu, Matheus, muito obrigado pelo trabalho, um ótimo dia para você. Matheus trouxe essas notícias e a gente traz aqui também para falar mais sobre isso uma pessoa que pode debater muito com a gente nesse caso revoltante desse cão orelha. Ela já comoveu milhares de brasileiros, comoveu até a Madonna, ela é ativista dos direitos dos animais, a querida Luísa Mel está aqui com a gente. Alegria te rever, Luísa.
Olá, bom dia.
Tudo bem? Bem-vinda ao Morning Show.
Ai, tudo bem, mas mais
bem
ou menos,
entre muitas aspas, né?
É esse caso. Gente, eu tô muito revoltada ainda com esse caso. Até com, assim, teve indiciamento de só um adolescente. Só que eu acho que a polícia ainda tem que dar explicações para a sociedade. Porque nesse vídeo que eles estão mostrando, ele sai junto com uma menina e volta junto com a menina. Então, assim, se esse foi o critério para dizer que só esse adolescente cometeu o crime, e essa menina? Por que ela também não foi indiciada? Ela sai e volta com ele. Ela assistiu, ela participou. Isso eu não vejo em local nenhum ainda, essa resposta, né?
É uma resposta importante, né, Fernanda? Até porque a sociedade tem dito que por ele ser uma pessoa de condição financeira privilegiada, né, estaria rolando ali por trás um tráfico de influências, digamos assim.
Então, assim, isso também suscita mais perguntas do que respostas que a gente tem, mas existe uma grande indagação, Luísa, que vai além de pessoa ou não. Indiciados, até realmente também os pais desses adolescentes, mas o que assusta a todos nós que observamos isso é o aumento de casos. Como é que você avalia isso? Os casos estão sendo mais mostrados, estão aparecendo mais ou estão realmente aumentando esses casos?
Eu acho que estão mostrando mais. Eu trabalho com isso há 25 anos e antigamente, quando eu ligava para a polícia que cachorro, não é aqui, liga no centro de controle de zoonoses. E hoje em dia não, hoje em dia você vê tantos deputados, você vê a sociedade, a gente tem muito mais câmeras, né? Antigamente a gente não tinha celular com câmera, hoje todo mundo tem, isso ajuda muito as denúncias, as pessoas denunciam mais. Até em Santa Catarina mostrou uma grande diferença, acho que até do ano passado para cá, mas agora tem uma delegacia especializada, que antigamente não tinha. Então eu acho assim, Obviamente a gente fica assustado, né, com adolescentes cometendo essa barbárie, né, uma maldade extrema, né, sem motivo nenhum, cachorros super dóceis, não que tenha motivo quando o cachorro é bravo, mas foi se defender, mas não, cachorros super dóceis, amados pela comunidade. Hoje em dia tem alguns boatos na internet, estou falando muito de uma rede social, onde, pelo menos para mim, chega muito que transmitem maldade com os animais, depois tem que matar. Eu ainda não consegui ter provas reais disso. Se alguém tiver, por favor, manda para mim, mas tem que ser provas reais para a gente conseguir investigar melhor. Então, a gente tem esse lado também assustador, mas eu acho que os maus tratos hoje em dia são muito mais denunciados, as pessoas olham para os animais, principalmente os pets, obviamente, de uma maneira diferente do que era 25 anos atrás. Você sabe, o cachorro ficava amarrado no quintal. A gente tem lei, né, no estado de São Paulo, que não pode ficar mais amarrado 24 horas.
Hoje mudou até o nome, né, do dono, o dono, né?
Doutor.
Judicial, muitas vezes, ali, dos pets em relação a casais que terminam um relacionamento. Então, acho que a configuração social mudou bastante. Nós vemos o caso do cãozinho Joca em relação ao tratamento das companhias aéreas. Tem toda uma mobilização, acho que isso aumentou a visibilidade. Mas o que mais me chama atenção nesse caso, e aí, Luiza, acho que é importante você falar um pouco pra gente de outras perspectivas em relação a outros casos, é porque não é para defesa, não é para nada, não tem uma razão, a única razão é a maldade, e é uma tortura sem fim. Nós vimos o depoimento do veterinário que atendeu o Orelha na condição de sofrimento, assim. Então, o que leva, é comum isso, porque é a maldade mais crua, é a maldade sem objetivo, fez para causar sofrimento. E como que você acha que a impunidade contribui ou não para essas situações acontecerem com uma certa frequência? Muita gente faz o que ele fez e não é pega no Brasil?
Infelizmente, sim. Eu, semanalmente, tenho muitos casos, faço muitos resgates e a gente vê animais muito maltratados. Eu peguei outro dia um... Tudo bem, ele também ficava mostrando para a ex-namorada, né? Ele ficava enforcando uma cachorrinha bem pequenininha e mandando vídeo para a ex-namorada para judiar dela, né? Então, assim, mas a gente vê pessoas
pra
que deixam...
Pra torturar a ex-namorada?
Psicopata, é maluco, né?
Sim. Eu vejo coisas horríveis. O meu trabalho é muito duro. Eu vejo... Tem pessoas que vão embora e deixam o cachorro lá, trancado na casa, sem comida, morrendo dia a dia, né? Então...
Luiza, é claro que a pena para os pets, cães e gatos, né, é maior. A partir de uma lei do cão Sansão, que foi um pitbull, né, que teve as patas cortadas, mas existe também a perspectiva de aumentar a penalidade. A gente viu ontem, mostrou um Minas, um cara que põe um cigarro para uma mula fumar, né?
Esse caso.
É.
A gente teve do cavalo, né? Que teve as quatro patas cortadas.
Também.
Vivo,
também,
né? Foi comprovado.
Eu queria aproveitar e queria alongar essa discussão, porque a gente tem uma notícia aqui, queria discutir com você, que no interior de São Paulo, o hipopótamo Juninho, de 50 anos, chegou no zoológico com 3 anos de idade, morreu de causas naturais nesse zoológico, no Parque Ecológico Mourão. Na cidade de... Qual a cidade que é minha manager, Ellen Manager? Cidade do interior de São Paulo. Morreu o hipopótamo. Queria te perguntar sobre o zoológico.
Você quer polêmica comigo.
A cidade de Leme, do zoológico de Leme. Queria sua opinião sobre o zoológico, porque é algo que também vai acabar entrando nessa discussão.
Eu espero. É uma das bandeiras que eu levanto faz tempo. Essa é um pouco mais polêmica. Eu acho completamente injusto você aprisionar. A gente teve o caso das girafas em 2021 também, que foi o maior caso de tráfico internacional, né, do país. Eles trouxeram girafas, algumas morreram, né? Elas eram girafas livres na África. Isso é muito grave, né? Porque o zoológico hoje em dia, eles falam, não, é conservação, a gente não pega mais animais, né? Eles sempre falam que a gente mente, os ativistas. E a gente teve esse caso dessas girafas que até hoje, gente, não foi solucionado. Elas continuam lá, aquele hotel de luxo ali, num ambiente pequeno. O Ibama ainda não deu uma solução para esse caso. Então, assim, eles falam de conservação das espécies, né? E aí você fala, você vai conservar essas espécies só para continuar mantendo elas presas. Por exemplo, urso polar. Tem um urso polar em São Paulo, no aquário de São Paulo.
Pinguim?
Agora você pensa, um urso polar, ele tem que ficar no ar condicionado 24 horas, né? Qual é o sentido disso? Ah, não, conservação. Conservação para quê? Ele teve um filhote, aí eles falam, ai, tá vendo? Teve um filhote. Mas esse filhote nunca vai ser reintroduzido à natureza. Então, é uma conservação só para continuar mantendo os zoológicos. Obviamente, tem alguns programas, sim, de reintrodução, mas eles são mínimos. Então, você vai falar, ah, tô com um urso polar aqui, ah, mas eu vou reintroduzir uma anta.
Passarinho, você não gosta também, não? Na gaiola?
Deus me livre! Esses são os maiores crimes, na minha opinião. Não sei como alguém pode aceitar um bicho que foi feito para voar ficar preso numa gaiola ali para o seu bel prazer. Isso não é amor,
você acha,
né?
Jess? Passarinho na gaiola.
Passarinho, não acho nada demais. Se está sendo cuidado e amado.
É, isso é problema,
acho...
porque faz parte da alma sertaneja
também. Eu acho a mesma
também.
Coisa...
Discussão, falei que...
Não. Em casas ali, não,
é completamente diferente.
Não perder a polêmica, e só dando um passo atrás, me permita, do caso do cão orelha, a gente também não pode esquecer o outro lado da moeda, que é o seguinte, nesse domingo, à noite, foi noticiado um programa, né, muito conhecido pelo Brasil, os quatro adolescentes de forma super exposta. Por quê? Porque aqui a gente pede, né, investigação, a gente cobra, mas a gente também precisa lembrar que, na eventualidade destes outros adolescentes, eles não terem sido envolvidos, né, de fato, na agressão e no assassinato cruel do cão orelha, a gente precisa também entender uma responsabilidade que a gente aqui leva muito a sério, né, Fernando? Todo tempo vamos checar a origem, vamos primeiro entender, tanto é que a própria justiça já tinha avisado as pessoas não compartilhem as fotos dos adolescentes e isso aconteceu. Então, só estou falando aqui porque às vezes as pessoas falam, ah, mas estão só defendendo o cão. Não, o cão é a vítima na história. O que precisa ser apurado é a real autoria. E se por acaso esses outros adolescentes não tiveram envolvimento, também é importante lembrar. E agora, né, aquele rosto que foi mostrado como culpado, ele vai ser mostrado como inocente? A gente também precisa entender que a justiça sempre, por ir contra o contraditório, eles são tão importantes.
Mas mesmo se mostrar como inocente, o estrago já foi feito, né? Se
isso dano já foi causado.
É um mês que a imagem da pessoa está sendo queimada.
E um adolescente, né, numa fase de formação da personalidade, se tem culpa, ok. Mas e se não tem culpa?
Mas... O que aparenta é que, e aí, me corrija, Luiz, que houve ali um momento de saber o que estava acontecendo, assim. É, eu entendo a diferença de tratá-los como algozes para a diferença de entender a responsabilidade enquanto alguém que assiste. Porque, na minha opinião, se você está lá, você está assistindo um mal ser feito, você sabe que aquela pessoa talvez já tenha torturado outros animaizinhos, se você tem todas essas situações e, de repente, você não escolhe falar, agir, procurar a polícia, falar com seus pais, não sei, qualquer coisa, eu acho que existe uma responsabilização também muito grande, talvez não no sentido criminal, mas no sentido moral. E aí, talvez, a consequência seja uma ampla exposição.
É que esses adolescentes, eles torturaram o cão caramelo. Eles tentaram matar o cão caramelo, eles não conseguiram, né?
Também.
Eles ficaram afogando. Assim, esse caso de terem exposto os adolescentes, eu acho que vem de uma sensação de impunidade de toda a população. Quando esse caso chegou até mim, foi antes de vir para toda a mídia, falaram para mim assim, olha, adolescentes mataram a paulada um cachorro com extrema crueldade aqui em Florianópolis, só que são de famílias muito ricas, influentes, então a polícia nem está investigando. E a gente tem aí, nesse caso, a polícia demorou, né, para investigar, a gente teve uma troca de juíza, né, que ela também demorou muitos dias para se declarar impedida, porque ela era amiga da família. Então, acho que essa sucessão de fatos foi deixando a população, e também uma população já cansada de ver tantos maus tratos, tanta crueldade sem punição, e também de ver as classes dominantes se achando super. Acaba tendo essa justiça social, né? Das pessoas falando, não aguento mais, tá aqui a cara deles, eles estão aqui, olha, são assassinos, são cruéis. Porque a gente sabe que tem a teoria do elo, e cada vez é mais comprovada, que alguém que eles começam maltratando animais e depois vão para as pessoas. É muito fácil um garoto que tem essa atitude de dar uma paulada no cachorro por nada, amanhã matar a namorada. Né? A gente sabe que as coisas, ninguém começa, tanto que todos os serial killers começam com animais, isso é um estudo do FBI. Então
aí,
é muito
importante. Luiz, o que vai acontecer nesse caso é que, mesmo comprovado ali, vai ter, claro, julgamento, não importa o que aconteça, não é uma pena dura para esse jovem que fez isso. Ele é um menor de idade, o máximo, mas pior cenário para ele, 3 anos de internação, sendo revista a cada 6 meses. Tendo em vista a condição financeira da família, os bons advogados, até mesmo as relações que se tem em relação a isso, é bem provável que, quem sabe, ele cumpra uma medida socioeducativa, algo numa ONG, algum trabalho voluntário.
Ai, na ONG não. O pessoal fica falando para eles trabalharem em ONG de animais. Na minha, eles não entram. De jeito nenhum, gente. Como assim vai colocar esses loucos, esses caras que batem nos cachorros, gente? Que ideia foi essa, não?
Luiz, é uma pergunta super rápida, parece algo simples, mas alguém que vê maus tratos e tudo mais, o que, que a pessoa pode fazer? Né? Qual que é o primeiro passo? Ela viu ali um vizinho maltratando um animal? Além de te mandar o vídeo, o que, que a pessoa pode fazer imediatamente?
Esse de mandar o vídeo é muito importante, porque às vezes a pessoa fala, ah, o meu vizinho bateu no cachorro. Você tem alguma prova? Né? Porque às vezes até para eu conseguir entrar na casa, para conseguir levar a polícia, eu preciso de provas. Assim, desse caso que eu comentei, que o cara enforcava... Não foi nem a menina que foi, não posso falar quem foi. Mas eu tinha o vídeo, então na hora que eu cheguei na delegacia, eles já me acompanharam, até porque era um lugar muito perigoso. Enfrento muito isso, né? De lugares, né, difíceis. Às vezes você sabe como é São Paulo, às vezes a polícia não vai.
Você enfrenta uma causa que comove o Brasil inteiro. E a gente fica muito feliz de ter você aqui. Quero te agradecer enormemente sua simpatia, sua colaboração, sua gratidão aqui de ter vindo conosco e também com os animais.
Obrigada.
Você está sempre bem, bem convidada. Volte sempre. E parabéns pela luta e força na vida.
Muito obrigada,
valeu.
Gente.
Muito obrigado. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo na rede de rádios em todo o Brasil e também aqui pela internet e pela TV. Mas daqui a pouquinho, adivinha? A gente está de volta.
Não seja enganado na hora de comprar medicamentos. Pesquise, economize. Faça como milhões de brasileiros que elegeram a Ultrafarma a farmácia mais barata do Brasil. Quer ver só?
R$ 2.261,77.
A senhora gastaria fora.
É, eu paguei R$ 741,02.
R$ 90 lá e aqui tá a faixa de R$ 30.
Dá pra levar três?
Dá pra levar três. Preço não tem igual mesmo. Aqui é o melhor lugar mesmo.
Ultrafarma, tá no coração da gente.
Todo dia. Você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação. E a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte, entretenimento. Tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil. Jovem Pan.
The stars look like lightning. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know. When I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say.
Eu espero que o povo
agora,
vote, né?
Agora a gente está voltando para a rádio. A gente está voltando para a rádio e você que está acompanhando aí na rede de rádios de todo o Brasil, a gente está perguntando sobre a enquete. Qual vai ser a opinião que vai ter mais
votos né?
favoráveis sobre a redução da carga de trabalho, a jornada, a redução, né?
Sem estudo. Até porque o pessoal que está votando também, está ouvindo aí, provavelmente está trabalhando, né? Então sabe a importância e sabe o impacto que isso tem no bolso.
Eu espero que o povo vote aí a favor da redução, né?
Tudo bem, tá feita a torcida e o pedido também. E aqui conosco, Carla Brandão, participando do nosso Morning Show, psicanalista, jornalista, sabe tudo sobre o céu, a terra, a água, o fogo, a água e o mar.
Nossa!
O ar e o mar.
E responsabilidade, mas não eu estudo bastante para isso.
Não é?
Espero corresponder às suas expectativas.
Sua responsabilidade não é pequena.
E quero meu jargão depois, viu? Porque eu gosto das coisas que você fala. Acho incrível como você fala. A rainha do Agreste, né?
Rainha do Agreste. Não.
Rainha agridoce.
Rainha agridoce.
Do Cerrado.
Do Cerrado brasileiro.
É. A Tieta que é do Agreste. É.
Cobrava, porque ela, a Luísa Mel falou que não pode ter passarinho na gaiola.
Eu vi.
Lá em Minas é tudo solto, os passarinhos ficam só voando.
Gente, agora vamos para Minas Gerais, falar em Minas. Vamos para Minas Gerais.
Saudade do pão de queijo, Fernando.
Notícia boa lá de Minas Gerais. Boa não, polêmica. Porque boa não depende da opinião que a gente vai ter aqui. Porque o carnaval tá chegando na rua. Carnaval em BH, gente, é trem bom demais da conta. Carnaval de BH tá pegando lá, o povo esquenta mesmo. Blocos espalhados pelas ruas, avenidas. Isso no Brasil inteiro. Muita gente aproveita também para curtir o feriado. Mas em um ambiente nem tão agitado, com menos confusão, mas tem uma questão polêmica, que é a presença de crianças, que está virando uma questão em Belo Horizonte, porque a Câmara Municipal aprovou um projeto que restringe a presença das crianças nesses eventos. E a gente vai para Minas Gerais com o Rodrigo Costa, ao vivo aqui no nosso Morning Show. Bem-vindo, meu querido.
Bom dia, Fernando, para você, para todos que estão aí no estúdio e também nos acompanham. Você, como fulião de BH que é, tem novidades aqui no que diz respeito a uma lei aprovada em primeiro turno nesta terça-feira, projeto de lei que proíbe a presença de crianças em eventos carnavalísticos, artísticos, culturais, LGBTQI+, e outros que apresentem exposição de nudez ou conteúdo inapropriado para menores de idade. Foram 24 votos favoráveis, 13 votos contrários e 3 abstenções. O texto agora precisa ir a plenário novamente, ser votado em segundo turno, o que ainda não tem data para acontecer, antes de seguir, então, para veto ou sanção do prefeito Álvaro Damião. Essa proposta era de 4 vereadores do Partido Liberal, do PL, de Belo Horizonte, e prevê que produtores ou responsáveis pelos eventos devem informar de maneira clara e ostensiva, é o que está no projeto, de maneira clara e ostensiva, a classificação indicativa etária e alertar também sobre a proibição ou a presença de crianças nesse evento, ou autorização para a presença de crianças nesse evento. A medida é válida para espaços públicos e privados e, de acordo com o projeto, o poder público poderá para indicar a idade das obras, do espetáculo, dos shows, dos eventos, caso identifique inconsistências ou avaliações consideradas imprecisas. Em caso de reclassificação ou descumprimento da lei, os organizadores eles ficam sujeitos a uma multa de R$1.000 e a possível suspensão de autorização para a realização de eventos futuros no município. É um projeto polêmico, tem causado bastante discussão em BH. E agora eu passo a bola aí para vocês no Morning Show.
Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado aí pelas informações. Puxa vida, vamos discutir isso por aqui, né? Já passei muito carnaval aí no sul de Minas, em Eloy Mendes. A bandinha ficava tocando no salão, no clube, né? Super carnaval com alegria. Pessoal, essa música tocava 82 mil vezes por dia. Eloy Mendes, muito obrigado. Valeu, obrigado, abraço. Até mais. E aí, gente? Criança no carnaval. Quero ouvir você.
Vamos tentar falar sobre isso de uma forma bem ampla, né? Eu fico imaginando se a pessoa é LGBT, QI, AP+, e tem um filho e quer levar para o baile infantil, para um baile de tarde, para uma matinê. Então, ele não vai poder? Então, a gente tem que começar a pensar de uma forma que o mundo mudou.
Na rua.
Então, e se a gente começar a proibir o que acontece na sociedade, a gente vai estar tirando a realidade da construção de uma educação de uma criança. Então, isso não faz o menor sentido, porque isso acontece na nossa sociedade e no mundo. É como você dizer, olha, isso que acontece, não, a gente não pode mostrar para a criança, mas ela vai, depois vai abrir a porta e vai descobrir que acontecia, ela foi, foram tiradas essas realidades da vida dela. Isso não existe. E eu fico pensando mais, se você pensar se isso traumatiza ou não traumatiza, talvez essas pessoas que estão fazendo esse projeto, eles antigamente tinham aqueles homens que saíam vestidos de mulher. E também, na década de 70, isso traumatizou alguém?
Ainda tem, né? Ainda tem muito bloquinho hoje, aí que a turma sim, se
Banda mole de BH.
E no Rio de Janeiro. Lá em Cássia tem. Né? É. Mas assim, só um comentário, né, doutora? Eu acho que a restrição, primeiro, não é só aos blocos, né? LGBTQIA+, ela é mais expansiva, pelo que eu vi. Só que eu acho que é muito mais, talvez, você controlar o ato obsceno ou o ato impróprio em público do que retirar a criança. Porque imagina, realmente, como que você controla? Apareceu uma criança ali, multa o bloco. É praticamente impossível. Nós estamos falando de BH, que hoje já é o terceiro maior carnaval do Brasil, que se espera 7 milhões de pessoas. Então, eu acho assim, o cara pode ter a boa intenção que for, mas é impossível você fazer esse controle. Então, controle os atos impróprios em público, que já é controlado por lei, né? Já é uma contravenção.
Viadés, porque é o seguinte, vamos considerar, vamos combinar que tem ambiente que não é para criança?
Eu concordo plenamente. Eu tenho uma divergência com a doutora Carla aqui em relação a isso, que para mim é muito mais sobre adultização. Há tão pouco tempo nós falamos tanto de um caso que envolveu aí um personagem do YouTube, uma legislação que já estava prevista no ECA, tantas questões assim sobre adultização. Então, para mim, não é sobre o pai ter ou não esse direito. E eu vou até além. O que está sendo cobrado, a priori, é também uma classificação indicativa. Há blocos que são para maiores de 18, há blocos que são para crianças. Então, existe um espaço e um ambiente que afeta até a segurança, o bem-estar, acesso. Tem bloquinho que é open bar. Então, assim, tem espaços que não são apropriados. E a partir disso, eu acho que nós precisamos discutir esse limite da idade, essa presença, o que é contexto e o que não é contexto para uma criança. Então, eu acho que é uma medida importante, sim. Eu não acho que ela deve ser encarada como um ataque. Claro, se houver uma discussão e uma visão que é para determinado grupo da questão... Mas assim, a priori, eu sou uma entusiasta da ideia da classificação indicativa dos blocos ser clara. Até porque tem muito pai, nós estamos falando de 7 milhões de pessoas, não conhecem os blocos. Eu sei, eu não sou uma pessoa que frequenta os blocos, mas eu sei que tem vários nomes, vários tipos. E às vezes a pessoa não sabe se aquele é um bloco apropriado ou não para o filho, tá? Um detalhe, quem já foi no cinema e viu lá 14, 12, mais 18? É uma classificação indicativa.
Olha, Jess, eu te entendo e é uma boa reflexão. Mas vamos pensar que cada um tem o direito de criar seu filho como ele bem quiser.
Não
é muito importante, é muito importante que a gente passe para os nossos filhos o entendimento de como as coisas funcionam de forma empática. É claro que a gente vai se deparar com outras realidades também aviltantes para alguns. E aí, seu filho vai ter que saber entender aquilo. Eu sempre eduquei meu filho, e digo isso nas minhas sessões de terapia, que a gente tem que educar ensinando que as pessoas são diferentes e como cada um é, para que a gente possa escolher o que a gente acha mais adequado. Não dá para dizer o que você vai comer ou deixar de comer. Não dá para dizer em que escola você vai colocar o seu filho. Tem escola para todo tipo de pai. E a mesma coisa, tem bloco para todo
Carla,
tipo de família.
O Henrique está aqui com o microfone em ação.
Inclusive, vou concordar com você, doutora. Eu acho que esse projeto fere a autonomia da família, que tem o direito de levar e criar o seu filho da maneira que bem entende. Me surpreende, né, ouvindo esse projeto vindo de deputados, de vereadores do Partido Liberal, que deveria ser o que mais defende essa tal liberdade e afins, né? E está tentando interferir diretamente no que a família pode ou não fazer com o seu filho. Até porque existem vários tipos de bloco, como a Jess citou.
Isso.
E aí vai dos pais acompanharem os filhos, desde que sejam menores de idade, estando ali com os responsáveis, eu não vejo problema algum.
Mas eu tendo a fazer um... Eu fiz o comentário que eu achava que o próprio bloco, ele também tem que ter esse cuidado, né, com o que expõe. De fato, pelo menos... questão de ser bem-vinda. Por quê? Porque tem muito pai que às vezes é meio desavisado, né? BH é uma cidade grande, São Paulo.
E tem um detalhe que eu quero colocar, os blocos são diurnos. Hoje o carnaval brasileiro, ele é diurno e começa cada vez mais cedo. Em Belo Horizonte tem bloco que sai 5 da manhã.
5 da manhã, então aqui brilha.
Em São Paulo também.
Sábado, 5
não é uma
manhã.
Festa noturna. Portanto, as crianças estão ali disponíveis.
Tá acordada,
o galo,
né?
Da madrugada,
que o galo da madrugada.
O galo da madrugada. Precisa, então, né?
Essa recomendação.
O bloco tá saindo. Mas
eu sou uma pessoa que eu sempre vou defender o direito dos pais, a autonomia dos pais em relação a várias situações. Só que aqui, mesmo tendo autonomia, você não é livre para levar o seu filho ou deixar ele em qualquer espaço.
E uma pessoa seminua no meio da rua.
E não só seminua, tem muita agarração, tem muita coisa que acontece, tem cenas de praticamente orgia em muitos blocos de carnaval. E tá tudo bem, mas a partir do momento em que eu tenho uma criança naquele espaço, é uma questão, sim. Nós falamos tanto de adultização. Se um pai, e nós tivemos pais assim, que deixavam seus filhos em casas que não eram apropriadas para gravar reality para determinadas plataformas no YouTube, se um pai permite isso, por que ele permite? É legal? Não! Mas... Então existe uma restrição e, mais uma vez, eu acho que a grande questão é a classificação e o ambiente. Não é só olhar para o indivíduo e falar assim, ah, ele sabe onde está aquela criança. Tem muito pai que não liga, tem muito pai que não dá a mínima, tem muito pai ruim também. Então a gente precisa ter esse olhar, mais do que tudo, da classificação.
Mas por ver gente seminua assim, isso passa na televisão, às vezes em horário normal, não é a questão do bloco.
Na novela.
Não quer dizer que o pai e a mãe deixam a criança assistir, ué. É outra história.
Como leva para o bloco. Não, eu não estou defendendo que se leve uma criança para um bloco onde tenha muita coisa pornográfica, ou que seja uma coisa mais assim, sexualizada. Não é isso que eu estou defendendo. Eu estou defendendo a liberdade de cada família fazer o que precisa dentro do que ela consiste da família. Se for uma pessoa que seja ele não vive para um bloco que não tem nenhuma coisa aviltante?
Mas aí é que tá, eu não acho que é porque é um bloco que LGBT...
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja em 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você. Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número 1 do Brasil.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Langani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Thank you. gloss, hickey sweet pockets.
Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Com licença, doutor Pimpolho.
Fala, Sileidi.
Como a gente ainda tá no início do ano e dá pra se programar, eu queria pedir pro senhor pra não me passar nenhum serviço no feriado de Corpus Christi em junho, que eu tô planejando viajar com minha mãe pra Campos do Jordão.
Campos, é? Campos, essa época do ano é lindo, meu. Faz aquele friozinho, né?
Por isso mesmo, doutor Pimpolho. Ela adora frio e esse ano a gente vai comemorar o aniversário dela.
Nossa, Lidia, se for, meu, fica nesse hotel aqui, ó. Hotel Turoba. Excelente, meu. Já fui várias vezes com a minha mulher.
Não, doutor Pimpolho, eu não tenho dinheiro pra ficar num hotel desses.
Então fica nesse aqui, Lidia, ó. Le Grand Chateau. Não é tão bom quanto o Turoba, mas o chefe deles é premiado, né? Também é bom.
Não, doutor Pimpolho, eu também não tenho dinheiro pra ficar num hotel desses.
Ué, mas então onde é que você vai ficar, Sileidi?
Eu não vou ficar, doutor Pimpolho. Eu só vou passar o dia mesmo. A gente vai de ônibus, chega lá, toma vinho quente, come churros, anda de teleférico no Morro do Elefante, compra gorro de lã e volta no final do dia.
Ah não, Sileidi. Vai se foder, meu. Ó, se for pra fazer farofa em Campos, então esquece, meu. Esquece que eu vou te dar uma tonelada de serviço só pra você não ir, meu.
Ai, doutor Pimpolho.
Não dá, Sileidi. É por causa de gente como você que Campos ficou insuportável, meu. Lotado de farofeiro.
Mas é aniversário da minha mãe, doutor Pimpolho.
Tá bom, vai, meu. Então eu vou te ajudar, Sileidi. Eu vou pagar pra você ficar no Turoba, beleza?
Sério?
É, Sileidi. Você merece.
Nossa, doutor Pimpolho, eu nem acredito.
É, meu. Eu pago e desconto aos poucos do seu salário, beleza?
Mas peraí.
Mas só pra você, hein, Sileidi. Pra sua mãe, ela que paga a dela. Aquela velha folgada, meu. Vai se f...
Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Muito boa tarde, meus descabelados pelo amor. Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui. Mais um programa insolente, pânico.
Sim.
Pelas respeitosas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa que não recebeu mesada nem de banco, nem do careca do INSS.
Ah, isso aí.
Situação no Brasil está cada vez mais complicada. Golpe do INSS, golpe do Banco Master e o povo não aguenta mais. Para falar dessas atrocidades, temos aqui ele. Atena Gordão. E Alborguete. Fala, Alborga, como é que está o Paranã?
Boa tarde,
nosso
Lílio.
Querido Paranã.
Opa. Maravilhoso, acho que oraram do Paranã.
E eu queria dizer o seguinte: ah, Emílio, tem muita gente com rabo preso. Tem que enfiar um abacaxi em chama no rabo desses calhordas pra falar. Enganaram os velhinhos, enganaram o povo, enganaram o Ronaldo Fenômeno. É uma sacanagem, bando de safardana. Tem mais salafrário no Brasil do que corante laranja na cara do Trump. O Brasil não é pra amadores, porque tudo que pinta de rombo pinta na bunda do povo. Agora vai o candidato de mentirinha que tem parente aqui agora.
Vai te catar, ô, seu fantasma careca. Fala pra você, velho. O Brasil virou um surubão onde o povo só leva nabo. Concorda comigo, não? Esse caso do Banco Baster aí, tem mais gente envolvido que os ex-namorados aí da Anitta. Me ajuda aí, velho. Cadê o Nico? Cadê o Derrite? Cadê o Samidana, hein? O Samidana, fica esperto aí, viu, bunda lisa? Você que não abre o olho, não, que eu te dou uma cadeirada, viu, velho? Eu tô de olho em você desde o Japão, viu? Isso aí, ó, a impunidade no Brasil tá mais frouxa que as pregas do Elton John, velho. Agora vai com você, Emílio, dá licença, que agora eu vou marcar aqui o almoço com o meu genrinho aqui, que ele vai fazer a declaração de imposto de renda pra mim, hein, Sami? Só no nosso, velho.
Claro. Muito bem. Vamos pra agenda? Agenda. É o melhor show de stand-up comedy do Brasil. Ele já voltou à atividade. No meio é conhecido como Rocambole de Torrone. É o nosso Morgadinho, Rogério Morgado.
Quem é esse Rocambole, hein?
Rocambole.
Ó, gordinho. Negócio é o seguinte, Morgadão, toda quarta-feira... Só eu. Toda quarta tem show do Morgadão, certo? Aonde? No My Fucking Comedy Club, a melhor casa de comédia de São Paulo. Hoje tem últimos ingressos pra você comprar lá no clubedoingresso.com. E tem gravação de quadro novo, então cola que vai ser sensacional e presença exclusiva hoje de São Paulo estará no meu show hoje, tá certo? Quem é do stand-up sabe quem é.
É o que
hoje,
vai em todos, né?
Todos. Ele tá no mesmo show em vários lugares. Ele
cinco
é
shows na noite.
Exatamente.
Ele tá no
São Paulo tá hoje lá e tem gravação de quadro novo. My Fucking Comedy Club. Não pode ir hoje, mas semana que vem entra no clubedoingresso.com e adquira o seu, tá certo? Muita gente vem de fora de São Paulo, vem pra fazer, participar de feira, convenção, vem trabalhar, aí não tem o que fazer à noite. Tem agora, toda quarta, Morgadão, My Fucking Comedy Club. Agora, sábado, no dia 7, tem show do Morgadão em Santo André, no Hilários ABC. Todo mundo conhece essa casa tradicional aí no ABC. Show do Morgadão. Corre, compra o seu ingresso, você do ABC, vai lá, ticketnamão.com.br é o site para você adquirir o seu e não ficar de fora. Sempre esgota, mas ainda tem ingresso. Então, corre, não deixa pra última hora. ticketnamão.com.br. Sábado agora, galera de Santo André, ABC, vai lá ver o Morgadão, que o show tá sensacional. E no dia 28 tem show em São João da Boa Vista. Um abraço pra Jovem Pan aí, que tá dando um apoio, divulgando o Morgadão. O site é o entradaverde.com, tá certo? Pra contratar, levar pra sua cidade, faz o seguinte, manda um e-mail contato@rogeriomorgado.com.br. Tá aí as redes sociais na tela, o @RogerioMorgado, que tem todo o caminho pra você comprar os ingressos e pra você contratar. E tem vídeo novo direto no @RogerioMorgado. Obrigado, Emílio, que alegria!
Muito bem, o Guerezito, show só depois do carnaval.
Exatamente, gênio. Emílio. Mas já tem aí as informações, tudo bonitinho lá no @FábioGuere, dia 7, show. Lá nos VIPs Campos. Casa bem bacana, bem legal e show novo, hein? Novo. Falando mais aí das atrocidades políticas desse nosso querido país. E dia 20 tem show também no Hilários ABC. Então já corre lá, já vai comprando seu ingresso pra gente fazer essa zona toda. E já que você falou de carnaval, estamos aqui disponíveis aceitando o convite pro carnaval e fazer uma balbúrdia em São Paulo.
O micareteiro da
Muito bem.
A badana na cabeça.
Muito bem. E agora